consegui entrar ainda. Tô com um problema. Ah, já tá aqui. Tá aqui no calendário.
O cartão não veio. Ah, ele tá por aí. Deixa eu afastar a cadeira.
Boa tarde. Prazer
em ver. Câmera aqui agora.
Boa tarde.
Câmera está desligada.
Ficaria ao lado do Edson?
Sim.
Ótima sintonia entre dois cavalheiros.
De um lado, não sei, desse lado.
Não, com os dois, eu tenho certeza. Só segurar, por favor.
Segura
um minutinho, por favor. O discurso de posse marcou, gente. Vão aí quase 33 anos.
Boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde.
Declaro instalada
boa tarde.
A sétima sessão ordinária da nossa segunda sessão, com a alegria de sempre. Cumprimento os eminentes colegas, as eminentes colegas, ilustres desembargadores André Navarrete, Mayrã Maia, Neri Júnior, que estará conosco por videoconferência, Consuelo Yoshida, Marisa Santos, Marcelo Saraiva, Souza Ribeiro, Wilson Zawi, Carlos Delgado, por videoconferência, Adriana Pilege, Gisele França, Rubens Calisto e Ricardo China. Hoje, o nosso querido amigo, colega, desembargador Ricardo China, está substituindo o nosso querido amigo Valdeci dos Santos, que se encontra em licença médica. Ausentes justificadamente, desembargadora Mônica Nobre, participando de sessão no CNJ. Desembargadora Leila Paiva, em virtude de férias. Conosco também a ilustre representante do Ministério Público Federal, doutora Denise Neves Abade, receba sempre os nossos respeitos. Eu cumprimento também os senhores e senhoras advogados, advogadas, que estão conosco presencialmente e por meio de videoconferência, os nossos funcionários, funcionárias, funcionários terceirizados, todos aqueles que permitem a realização da nossa sessão. Antes de iniciar propriamente a sessão, eu gostaria de, em nome da nossa sessão, e sem prejuízo das manifestações que os colegas porventura desejem fazer, e também em meu nome particular, apresentar ao nosso querido companheiro e amigo, o desembargador Neri Júnior, os mais sentidos pêsames pela perda pessoal, familiar, que Sua Excelência sofreu recentemente. Todos nós, infelizmente, passamos por isso, sabemos a dor que estas situações trazem. Portanto, fraternalmente, estendemos o nosso abraço ao querido desembargador Neri Júnior, nessa hora que é difícil para ele, difícil para sua família. E só temos a pedir que Deus, em sua infinita bondade, esteja com o nosso querido Neri e com toda a sua família nesta hora difícil. Receba, então, nossa solidariedade fraterna, querido Neri.
Presidente.
Pois não.
Eu queria agradecer aos ilustres colegas aí as manifestações de solidariedade e apoio. De fato, a passagem é obrigatória, né? Então, a gente tira da existência deles aquilo que, o legado que deixaram, né? No caso do meu pai, foi um homem que viveu quase 95 anos e foi muito honroso e muito feliz para todos nós. É uma razão de alegria da gente saber que teve uma referência como ele. Muito obrigado à solidariedade de todos os colegas. Obrigado.
Pois, muito obrigado. Eminentes colegas, foi encaminhada aos gabinetes de Vossas Excelências a ata da nossa sessão do dia 1º de julho de 2025. Eu indago se existe algum reparo a ser feito. Não existindo, eu a dou por aprovado. Feitos adiados, itens 2 e 4. Indicação do Dr. Neri. Confirma, Dr. Neri. 2 e 4. Adiados.
Perfeitamente, presidente.
Obrigado. Item 24. Doutora Gisele aponta adiamento. Confirma, doutora Gisele.
Sim, senhor presidente.
Muito obrigado. Retirado da pauta, item 10. Doutora Marisa, confirma?
Confirmo, sim.
Obrigado. O item 43, voto vista, em que havia um pedido de preferência, permanece com o julgamento suspenso para a oportuna apresentação do voto vista do nosso desembargador Neri Júnior.
Perdão, presidente,
Pois
eu
não.
não consegui acompanhar, Vossa Excelência aqui deu
Ah,
uma.
sim. Eu retorno, não tem problema nenhum. Aqui, o item 43 de Vossa Excelência vai continuar suspenso o julgamento no aguardo de vosso voto vista. 43.
Perfeitamente.
Nós vamos precisar só que Vossa Excelência, doutor Neri, vote no item 7, que é o conflito de competência, que eu já vou recolhendo os votos aqui, porque há um pedido de preferência. É o caso em que a desembargadora Consuelo Yoshida, relatora, está julgando procedente o conflito, declarando competente o juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Osasco. Consta aqui, me corrija se estiver errado, que a doutora Marisa Santos acompanha a relatoria, que o doutor Marcelo Saraiva também, que o doutor Souza Ribeiro acompanha a relatoria, que o doutor Wilson Zaui acompanha a relatoria, que o doutor Carlos Delgado, que está conosco, acompanha a relatoria, que a doutora Adriana acompanha a relatoria, que a doutora Gisele também o faz, que o doutor Rubens Calisto acompanha a relatoria, que o desembargador Ricardo China também o faz, o eminente desembargador André Navarreto acompanha, o desembargador Mairan Maia acompanha. O doutor Neri, como votaria?
Também no mesmo sentido, presidente, acompanhando a senhora relatora.
Pois não, muito obrigado. Então eu proclamo que a nossa segunda sessão, por unanimidade, julgou procedente o conflito, nos termos do voto da doutora Consuelo, que lava o acordo. Nós temos um único feito com pedido de sustentação oral, que será feito por videoconferência. A relatoria do nosso querido desembargador Marcelo Saraiva, que está apresentando, é o item 16, é a rescisória 501-3165. Apresenta-se para a sustentação oral a doutora Maria Clara Alves Barros. Está presente, doutora? Está. Boa
Sim,
tarde,
excelente.
doutora. Seja bem-vinda.
Boa tarde, muito obrigada.
Pois não. Então, como nós costumamos dispensar a leitura do relatório, eu passo a palavra para a sustentação oral da nossa doutora Maria Clara, por favor.
Muito obrigada, excelência. Boa tarde aos excelentíssimos desembargadores desta turma, aos serventuários de justiça, os demais colegas advogados, os quais eu saúdo na pessoa do relator. Trata-se, em síntese, de uma ação rescisória, na qual se requer a rescisão da sentença que foi proferida na ação originária, em que a parte é que a autora sofreu uma ação de improbidade administrativa. A grande questão do presente processo, excelências, é que não foi publicada em órgão oficial a decisão que decretou a revelia da parte autora. A autora foi citada na ação de origem em 22 de fevereiro de 2022 por carta precatória para apresentar a sua contestação. Decorrente da não apresentação de contestação, o juízo decretou a revelia em decisão proferida em agosto de 2022. A grande problemática é que não houve a publicação dessa decisão que decretou a revelia. A parte autora, portanto, não foi notificada porque não houve essa publicação. E todos os demais atos processuais, por conseguinte, a parte autora também não foi intimada. Então, ela não foi intimada da decisão que decretou a revelia, não foi intimada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, para especificar eventuais provas, não foi intimada também da sentença proferida. E, por óbvio, a ausência de intimação dessas decisões, inclusive publicação em órgão oficial, da decisão que decretou a revelia, gerou, por conseguinte, diversos aspectos negativos para a parte autora. No decorrer dessa ação rescisória, o próprio Ministério Público também se manifestou pela procedência da presente ação rescisória, tendo como fundamento justamente a necessidade de que a decisão de decretação da revelia tivesse sido publicada, conforme prevê o artigo 346 do Código de Processo Civil. Então, considerando isso, também existem outros detalhes, como, por exemplo, a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia em ação de improbidade administrativa, conforme o entendimento do STJ, que a gente, inclusive, botou não apenas na inicial, mas também colacionou nas alegações finais. E tendo em vista todos esses elementos, nós pugnamos aqui para que seja dada total procedência a essa ação rescisória, para que se rescinda a sentença que foi proferida no processo de origem, determinando-se o retorno do processo àquele momento, né, da abertura do prazo, para que as partes especifiquem as eventuais provas que desejam produzir. Essa é a sustentação oral, excelências. Eu agradeço pela atenção desta turma.
Muito obrigado, doutora Maria Clara. Cumprimento pela sua sustentação oral. A nossa querida doutora procuradora regional, como se manifesta?
Senhor presidente, antes de mais nada, gostaria de cumprimentá-lo e a todos os embargadores e desembargadoras aqui presentes. Também aqui os servidores e presentes também aqui no auditório, na sessão. E gostaria só de reiterar já a contestação que já foi apresentada.
Pois não, muito obrigado. Com a palavra o eminente relator, desembargador Marcelo Saray.
Muito obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a todos os meus eminentes pares da pessoa de Vossa Excelência. Obrigado. Aqui, senhor presidente, eu afirmo que a controvérsia singe-se a manifesta alegada, alegada violação à norma jurídica em virtude da ausência de publicação no órgão oficial de atos judiciais, assim como em razão da inaplicabilidade dos efeitos da revelia em razão de improbidade administrativa e ausência de comprovação do dolo específico. Observado o biênio decadencial previsto no artigo 975 do CPC, eis que a sentença rescindenda transitou em julgado no dia 7 de março de 2023. E a presente ação rescisória foi ajuizada em 21 de maio de 2024. Tocante à decisão de deferimento à autora da credibilidade da Justiça, vale assinalar que restou mantida a indecisão, tendo corrido em albis o prazo para interposição de recursos pelas partes, de modo que a questão está cobertada pela preclusão. No tocante ao mérito, extrai-se a Constituição Federal assegura o devido processo legal, garantindo aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral, contraditório e a ampla defesa. Por sua vez, o CPC, no artigo 7º, preconiza que é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Já nos termos do artigo referido, caput, os prazos contra o revel que não tenha constituído advogado nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Outro sim, segundo dispõe o artigo 5º, caput da Lei 11.419/2006, que disciplina o processo eletrônico, as intimações serão feitas por meio eletrônico em um portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Destarte, ainda que se trate de processo eletrônico, a publicação de ato judicial no órgão oficial será dispensada apenas quando a parte estiver representada por advogado cadastrado no sistema do Poder Judiciário, em posse que a intimação se dará na forma eletrônica em portal próprio. Logo, exige-se processo eletrônico a publicação do ato judicial no órgão oficial para que se inicie o prazo processual contra o réu, que não tenha advogado constituído nos autos, como na espécie, conforme inteligência, artigo 346, caput do CPC, e artigo 5º, caput da Lei 11.419. Ressalto por oportuno que foi editada a resolução da presidência desta Igreja Corte, número 398/2020, instituindo o Diário da Justiça Eletrônico Nacional como instrumento de comunicação oficial com implantação a partir de 1º de janeiro de 2021, nos termos da resolução CNJ 234/2016, substituindo assim o Diário da Justiça Federal Eletrônico da Terceira Região. Ainda sobre o tema, seguiu-se a resolução da presidência do nosso TRF 483/2021, que dispôs sobre as normas relativas ao Sistema Processual Eletrônico PJE no âmbito da Justiça Federal Terceira Região. Por conseguinte, ao tempo dos atos processuais afirmados não publicados pela autora, em 2022-2023, já havia sido implantado o Diário da Justiça Eletrônica Nacional no âmbito da Justiça Federal da Terceira Região, de sorte que não se exigia publicação no Diário da Justiça Federal Eletrônica da Terceira Região, mas apenas no Diário da Justiça Eletrônico Nacional. Em consulta ao Sistema Processual Eletrônico deste Agrégio Tribunal, PJE1, Movimentação Processual e Ferramentas Expedientes, assim como ao site do Conselho Nacional de Justiça, Comunicações Processuais, verifica-se a publicação no órgão oficial tão somente de 3 dos 4 atos judiciais indicados no exordial, ou seja, a decisão que determinou a intimação das partes para especificar eventuais provas a serem produzidas, ato ordinatório relativo à intimação da ré, hora autora, para manifestação aos embargos de declaração, o posto permissário público federal e a sentença condenatória. Porém, não se constata a publicação no órgão oficial da decisão que decretou a revelia da autora, o que leva à nulidade dos atos subsequentes, incluindo a sentença, porquanto era requisito fundamental para a validade de seus efeitos e início do prazo processual, sobretudo considerando tratar a autora de revel sem advogado constituído nos autos de origem. As informações prestadas pelo MM Juízo de Piso corroboram a ausência de publicação da decisão que decretou a reveria da ré revel nos autos de demanda subjacente. A falta de publicação de ato decisório no órgão oficial impede que o réu revel, sem advogado constituído nos autos, tome conhecimento de seu conteúdo e exerça seus direitos de ampla defesa e contraditório, garantidos na Magna Carta e previsto na lei processual, dando ensejo à sonoridade. Nesse sentido, está com precedentes do colegio do STJ. Desta feita, vislumbra a existência de prejuízo à autora, na medida em que não houve qualquer manifestação por sua parte quanto aos atos que sucederam à decisão que decretou a revelia. Revel se constituir advogado nos autos de origem. Inclusive, a sentença condenatória não foi objeto de recurso, não sendo possível suprir tal falha. Assim sendo, resta configurada a hipótese prevista no artigo 966, inciso 5 do CPC, diante da manifesta violação dos artigos 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal e artigo 7º, 346, caput do CPC, impondo-se a desconstituição da sentença condenatória proferida nos autos da ação de improbidade administrativa subjacente e a nulidade processual dos atos subsequentes. Deveras, para assegurar a efetiva garantia dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, forçoso ainda o retorno dos autos de origem para abertura de prazo para que as partes especifiquem eventuais provas a serem produzidas, ato processual seguinte à decisão que decretou a revelia da hora autora, não publicado no órgão oficial. Resta prejudicada a análise das demais questões aventadas nessa ação rescisória pela autora, a apontada impossibilidade dos efeitos da revelia em ação de improbidade administrativa e o descabimento de sua condenação por ato de improbidade administrativa, em razão da suposta ausência de comprovação do dolo específico. Deixe condenar o Ministério Público Federal, em honorários advocatícios ou convenciais, devendo incidir a isenção prevista no artigo 18 da Lei 7.347/95, por cuidar de ação rescisória que se originou de ação civil pública por impunidade administrativa que tem assento constitucional, destinada a atuar de interesses superiores à comunidade e cidadania. Assim, senhor presidente, estou julgando o procedente de ação rescisória para, com fundamento no artigo 966, inciso 5 do CPC, desconstituir a sentença incidenda, com unidade processual dos atos subsequentes, determinando ainda, para assegurar a efetiva garantia dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o retorno dos autos de origem para abertura e de prazo para que as partes especifiquem eventuais provas a serem produzidas. Ato processual seguinte à decisão que decretou a revelidão ao autor, não publicado no órgão oficial. É como voto, senhor presidente.
Pois não, cumprimento o eminente relator pela costumeira excelência do seu voto. O eminente relator julga procedente a rescisória. Como voto, desembargador Souza Ribeiro.
Senhor presidente, quero aproveitar essa oportunidade para cumprimentar Vossa Excelência. Obrigado. E, em sua pessoa, cumprimentar a representante do Ministério Público Federal e todos os eminentes colegas presentes na sessão, senhores servidores, servidoras, eminentes advogados presentes. Nesse caso que estamos colocando em julgamento, eu considero que o eminente relator apresentou um voto bastante elaborado, bem fundamentado, demonstrando a existência de um vício processual que prejuiza, em prejuízo à defesa do réu. Então, estou acompanhando integralmente.
Pois não. Eminente desembargador Wilson Zawi, como vota?
Senhor presidente, aproveito também a oportunidade para cumprimentar a todos na pessoa de Vossa Excelência, obrigado, que preside essa sessão. Do mesmo modo, não tenho dúvida em acompanhar o eminente relator, apenas destacando que realmente a decretação de revelia, em verdade, ela tem um efeito tão significativo quanto a própria citação, né? Porque é algo que decorre precisamente do chamamento da parte ao feito, né? E havendo um vício intrincado aí com o chamamento ao processo e ato seguinte, a decretação de revelia não publicada, não tenho dúvida de que realmente a procedência da ação rescisória se impõe. Então não tenho dúvida em acompanhar integralmente o eminente relator, cumprimentando pelo voto.
Muito bem. Como voto eminente desembargador Carlos Delgado?
Obrigado, senhor presidente. Primeira oportunidade de manifestação na sessão. Cumprimento Vossa Excelência. Obrigado. Cumprimento todos os meus eminentes pares, também na pessoa de Vossa Excelência. Cumprimento a doutora Denise, digna representante do Ministério Público Federal. Os senhores advogados presentes, na pessoa da doutora Maria Clara, que realizou a sustentação oral deste processo, a quem cumprimento pela objetividade. Cumprimento também os nossos queridos servidores. Senhor presidente, cumprimento o relator, o desembargador Marcelo Mesquita Saraiva, pelo voto. Eu gostaria de colocar, vou procurar ser sucinto no raciocínio, colocar algumas observações que me levaram a concluir de modo diverso do excelentíssimo relator. A decisão que, por sua vez, está ensejando o reconhecimento de nulidade no processo, se Vossas Excelências me permitirem, ela é curtinha. Eu vou ler para Vossas Excelências. Vistos em inspeção, tendo em vista que a requerida foi devidamente citada e não apresentou defesa, decreto sua revelia nos termos do 344 do CPC. Manifestem-se União e Ministério Público Federal no prazo de 15 dias. Eu gostaria de ponderar com Vossas Excelências a primeira questão. Esse proferimento judicial, a bem da verdade, ele não constitui nada, né? Ele reconhece um instituto processual expressamente previsto no Código de Processo Civil, porque o artigo 324 fala será considerado revel. Não é um juiz que considera alguém revel. Quem considerou revel foi o legislador. Por isso que não, tecnicamente, e peço venha aos que divergem, não me parece correto falar em decretar a revelia, e sim declarar a revelia. Declarar um conceito que está expressamente previsto no Código de Processo Civil e que, salvo o melhor juízo, não pode o magistrado decidir de forma diferente. Ele reconhece algo objetivo. Ela foi citada pessoalmente por precatório. E não veio ao processo se defender. Pois bem, mas existe a não publicação da decisão. Mas assim, vejam, senhores, primeiro, todas as outras decisões dadas no processo foram publicadas. Então, essa decisão em que o juiz reconheceu um efeito legal de uma situação objetiva, não me parece tenha resultado em prejuízo efetivo, para a ré da ação de improbidade. Porque todas as decisões outras, e essas sim decisões interlocutórias, foram publicadas. E nós sabemos, por força do disposto no parágrafo 1º do artigo 282 do CPC, que não se reconhece presença de nulidade quando não há prejuízo para a parte. E aqui eu acho que também é preciso que a gente faça uma pequena consideração em relação aos tipos de nulidade. Sabemos que existe diferença entre nulidade absoluta e relativa, mas não é aspecto diferenciador de um para outra a existência ou não de prejuízo. As duas exigem que exista prejuízo para a parte. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso é o STF na súmula 523. O STF na súmula 523 diz que no processo penal a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará os atos processuais se houver prova do prejuízo efetivo para o réu. Então, nem no processo penal isso anula o ato processual. Quiçá no processo civil. Esse reconhecimento da existência da figura prevista no Código do Processo Civil, sequer, no meu modesto ponto de vista, é uma decisão interlocutória. Isso é um despacho de mero expediente. Poderia a parte contrária recorrer dessa decisão? Se nós estivéssemos recebendo um agravo de instrumento desta decisão, nós admitiríamos? Causou prejuízo? Está demonstrado no processo? Se ela tivesse vindo imediatamente para alegar isso, tudo bem. Mas ela deixou o processo transcorrer em Albis. Nada fez em relação às outras decisões proferidas no processo. Então, com base nisso, eu gostaria, portanto, de, com o máximo respeito em relação ao relator, afirmar que, no meu modesto ponto de vista, não há nulidade no processo capaz de ensejar a rescisória, porque não foi comprovado prejuízo efetivo. Com relação às outras duas alegações, porque, assim, uma coisa revelia, outra coisa são seus efeitos. O próprio magistrado de primeiro grau, na sentença, ele não presume verdadeiros os fatos declarados na petição inicial. Pelo contrário, ele diz que não aplica os efeitos da revelia, porque se trata de ação de improbidade. Em momento algum, Sua Excelência, em primeiro grau, considerou os fatos verdadeiros, ele considerou os fatos comprovados. São coisas distintas. Ele não presumiu que aquilo era verdadeiro, ele considerou que aquilo estava comprovado. Então, eminentes pares,
Não existe essa ofensa nem ao artigo 344, nem ao artigo 345, muito menos ao artigo 346 do Código de Processo Civil, simplesmente porque ele não considerou os efeitos da revelia. Ele simplesmente afirmou que o réu é revel. Fato contra o qual não há nenhuma dúvida. Ninguém vai afirmar que o réu não... A ré, né? No caso é a ré. Que a ré não foi revel. É uma condição descrita na lei que se fez presente. Agora, extrair efeitos dela, Sua Excelência não extraiu. Então, com relação, portanto, a alegação de que o juiz aplicou os efeitos da revelia, essa alegação não é verdadeira. Ele não aplicou os efeitos da revelia. Ele considerou os fatos provados. E em relação à última argumentação, aquela que diz com o dolo específico, né? Essa é uma questão, acredito, que todas as turmas devam estar debatendo, porque acho que há... formas de enxergar a decisão do Supremo, né? E que precisa ser interpretada sistematicamente, né? O conceito de dolo específico é do direito penal. O conceito de dolo específico não é do processo civil. Ele está dado pelo direito penal. E ele é a finalidade especial do agente para cometer um determinado ato ilícito. Né? E há uma confusão agora em relação às ações de improbidade, porque se fala em dolo específico para toda e qualquer conduta dos artigos da Lei 8.429. Eu sempre confundo e troco esses números. Para a Lei 8.429, o artigo 9º dessa lei, ele prevê condutas específicas e que não cabe ao magistrado perscrutar se houve intenção ou não. Eles constituem ato que justifica o julgamento de procedência da ação de improbidade. Porque está lá no artigo 9º, e agora eu vou me perder aqui nas minhas anotações, mas eu vou tentar puxar pela memória. O artigo 9º fala assim, constituem enriquecimento ilícito e elenca as condutas. Novamente, é o legislador dizendo, e não o magistrado interpretando. O legislador diz, constitui enriquecimento ilícito todas aquelas condutas que vêm na sequência, né? E a conduta praticada pela ré, aqui no caso, foi um desvio de dinheiro público que não restou comprovado, né? Que teria sido realizado em benefício do poder público. Pelo contrário, transitou pela conta dela e ela reconheceu isso. Ela afirma que reconheceu, pediu para parcelar a devolução. Tá? Novamente, fazendo um paralelo com o direito penal, né? Eu sei que existe divergência na jurisprudência, mas o peculato desvio, a doutrina mais abalizada afirma que ele é crime de mera conduta. Ele independe de resultado naturalístico, basta a realização da conduta, porque está íncito nele a ilicitude. Portanto, usar dinheiro público em seu favor ou em favor de terceiro, né, não importa como usou, o dolo se faz presente. E esse dolo é o dolo genérico, não é o dolo específico. O tal dolo específico, conceito de direito penal, deve ser utilizado nas demais condutas do artigo 9º, não. Porque todos aqueles atos que estão, aquelas condutas elencadas ali, essa específica do processo é a conduta elencada no inciso 11º, mas todas as demais condutas constituem ato de enriquecimento ilícito. O legislador disse isso. Né? Eu não preciso aqui, até porque, está aí o presidente da sessão, que não vai me deixar mentir, com quem eu aprendi muito direito penal, né? O presidente, certamente, se eu falar algum absurdo, ele vai intervir, né? Ele vai dizer que é um absurdo o que eu estou falando, né? Mas crimes de mera conduta, a comprovação do que existe na cabeça do agente é impossível. A comprovação da finalidade é exigível quando o próprio legislador exige a finalidade. Aqui, o legislador não exigiu finalidade. Ele reconheceu que é ato de enriquecimento ilícito, que é o que basta para condenação e reparação e nas demais penas previstas pela prática do ato de improbidade. Né? E se nós fizermos o paralelo no processo penal, o desvio também vai justificar a condenação penal. Porque se trata de crime de mera conduta, a não ser que o réu ou a ré venham ao juízo demonstrar: não, mas eu não desviei em benefício próprio meu e nem desviei em benefício de terceiro, eu usei para pagar a conta de luz do órgão público.
Senhor desembargador, você permitiria só uma...
Lógico.
Eu tenho uma dúvida, que como eu já votei, e nós estamos a decidir aqui a rescisória, é um aspecto de vício, né? Nós tenho a impressão que não entraríamos no mérito, não rejulgaríamos. Não,
mas... Como
eu já votei, eu preciso só tirar essa dúvida, porque nós estamos votando aqui, é o 966, quinto. Houve vício ou não houve vício? Havendo vício, reconhecido o vício, o processo volta para a instrução. Não reconhecido o vício, a sentença já existe. A minha preocupação é rejulgarmos num órgão inadequado o mérito disso. É só essa dúvida.
Lógico.
Me desculpe só a intervenção, é porque eu achei que estava votando de menos diante do que Vossa Excelência expõe, entende? Se me permite.
Lógico, o autor da rescisória alegou tudo isso, né? Mas Vossa Excelência foi certeiro no que falou. Inexistindo a nulidade, realmente não haveria de se considerar. Mas para que não ficasse isso em branco, e realmente seria um rejulgamento mesmo, seria avaliar a prova que foi considerada suficiente pelo magistrado em primeiro grau, né? Mas eu preferi enfrentar toda essa argumentação justamente porque acho que está tudo imbricado com a nulidade ou não e a demonstração ou não de prejuízo, né? Mas eu não vou me estender, até porque a intervenção promovida pelo desembargador Wilson Zauí foi muito proveitosa. Realmente, eu acho que não há mais por que nós discutirmos se partirmos do pressuposto de que não existe nulidade, não há necessidade de reconhecimento de nulidade, porque não houve prejuízo. A lei exige a demonstração de prejuízo, o Supremo tem súmula nesse sentido para o processo penal, e, portanto, inexistindo violação à lei, outro julgamento não poderia ser imposto que não o julgamento de improcedência dessa rescisória. E, consequentemente, com o julgamento de improcedência, a condenação da parte autora nas verbas de sucumbência, nos termos impostos pelo Código de Processo Civil. Peço perdão por ter me estendido. Agradeço ao desembargador Wilson Zauí pela intervenção oportuna. E, com isso, peço vênia ao relator para apresentar, então, um voto no sentido contrário aquele apresentado por Sua Excelência.
Agradeço, desembargador.
Imagina.
O eminente desembargador Carlos Delgado julga improcedente a rescisória. Como vota a eminente desembargadora Adriana Pilete?
Cumprimentando a todos e também pedindo todas as vênias à divergência, para mim é absolutamente manifesto o prejuízo, de modo que eu acompanho integralmente o relator.
Pois, como vota a eminente desembargadora Gisele França?
Obrigada. Senhor presidente, inicialmente gostaria de cumprimentar todos, na pessoa de Vossa Excelência, gostaria de cumprimentar o senhor relator, o desembargador Carlos Delgado. Eu peço vênia ao voto divergente e acompanho a eminente relator. Eu vislumbro a ocorrência, sim, de uma nulidade e acompanho integralmente, senhor presidente.
Pois não, doutora Gisele, acompanha. Como voto eminente desembargador Rubens Calisto.
Senhor presidente, eu também, em minha primeira manifestação, cumprimento na pessoa de Vossa Excelência todos os eminentes pares, servidores, senhores advogados e demais pessoas que acompanham a sessão. Eu confesso que esse é um daqueles casos que eu fico ali entre os dois argumentos. Ora achando que um tem razão, ora que o outro tem razão. E porque os dois argumentaram bem, a verdade é essa. Haveria aí, no caso, por falha de uma publicação inicial, um vício dos atos subsequentes, né? Então, ou analisamos a questão somente pelo lado do prejuízo efetivo ou do interesse público do processo, que me parece que foi a linha seguida pelo eminente relator, embora não tenha havido um prejuízo manifesto à parte. Naquela primeira, naquele primeiro ato, em decorrência do interesse público processual, deveria ser reconhecida a nulidade não só dele, mas dos atos subsequentes também. E, nessa ocasião, embora reconheça a validade dos argumentos do eminente relator Carlos Delgado, eu vou acompanhar o eminente relator para levar em conta principalmente o interesse público na publicação do ato, embora isso implique em um certo formalismo, digamos assim. Mas pedindo vênia à divergência, eu vou acompanhar o eminente relator.
Pois não. Como vota o eminente desembargador Ricardo China?
Presidente, muito obrigado. Eu aproveito a oportunidade e cumprimento a todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência. Também peço vênia à divergência e acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Pois não. Como voto o eminente desembargador André Nabarre?
Boa tarde a todos. O eminente desembargador, nessa questão de da norma do 346 do CPC, taxou de formalismo, né? Essa palavra tem um conteúdo, obviamente, negativo, né? Seria o excesso de forma, né? E que o interesse aí em anular ou rescindir a decisão estaria para fins do direito público, né? Eu acho que o interesse principal aí é do réu ou da ré. E as formalidades procedimentais têm a ver com o devido processo legal da Constituição Federal. Isso influi especificamente do direito de defesa. Nós, da segunda sessão, temos enfrentado essas questões relativas à ação de improbidade. Tivemos a nova lei, a interpretação que o Supremo deu a respeito da lei. Sempre uma primeira discussão é de que natureza são essas infrações. Se de natureza, ou havia, pelo menos o Supremo, pelo menos tem afirmado que tem a natureza civil. Primeiro que há uma dificuldade de se identificar o que é penal e o que é não penal, né? Do ponto de vista teórico, né? Da essência das coisas, por assim dizer, né? Seria discutível, né? Nunca se chegou a uma conclusão a respeito disso, pelo menos que eu tenha conhecimento, né? A respeito disso. Então, essa é uma questão que nós temos dispositivos na lei que se assemelham muito ao direito processual penal, ao direito penal, e temos alguns que, obviamente, são de direito processual civil, ou do próprio direito civil. Né? O que eu enxergo aqui é que ela foi condenada à restituição e à suspensão dos direitos políticos. Né? Só pelas sanções que são aplicadas para esse tipo de infração ao réu, eu já distinguiria tanto da natureza penal em si como da natureza civil. Né? Nós estamos num campo aqui, é claro que a restituição não é uma sanção, mas é uma decorrência da prática de um ato infracional. Mas as outras que são previstas no artigo 12, e elas têm um conteúdo e um peso na vida da pessoa, porque nós estamos discutindo aí a probidade ou a improbidade de um cidadão. Não é pouca coisa. Uma coisa é entrar com uma ação para restituir um valor que eu teria me apropriado de uma pessoa ou eu não teria devolvido um valor. Outra coisa é ser considerado perante a sociedade de uma pessoa desonesta. Que improbo é ser desonesto. Isso é muito importante. Por isso que, obviamente, formalidades de ordem procedimental são muito importantes dentro desse processo. Né? Se no Código de Processo Civil, nós não estamos nem no Código de Processo Penal, civil estipula a necessidade de publicação da decisão ou da declaração da revelia, isso deve ter alguma importância, né? Não seria algum formalismo que foi criado na mente do legislador, já que o CPC teve uma inspiração extremamente, em princípio, democrática, né? Por aqueles que atuaram na sua concepção. Né? Um outro fator que me chama a atenção, talvez muitas pessoas não concordem, mas, obviamente, alguém, quando ele tem uma garantia dentro do processo de improbidade e que ela não é respeitada, e ele venha a ser condenado por improbidade, me parece que eu me consideraria prejudicado. Aí, né? E o desembargador Delgado, obviamente, muito inteligentemente, pula para o mérito, porque ele quer demonstrar que a ré não teve prejuízo, que todas as garantias e provas foram feitas contra ela e está acabado. Só que ela não teve um advogado. Se ela não construiu, eu não sei por que não construiu, todas as formalidades teriam que ser respeitadas aí. Para mim, tudo isso é muito relevante, como fez o senhor relator, em considerar essa questão específica, né, do 346, a não observância dele em um dos atos, né, são mencionados pela advogada na sua ação rescisória. Então, eu tenho tido um cuidado muito grande a respeito das ações de improbidade, e meus colegas também, quando nós julgamos na quarta turma, de observar muitas das garantias que muitas vezes não são encontradas dentro de um processo civil estrito senso. Né? Porque essa ação ela tem consequências gravíssimas. Nós estamos até discutindo o problema da constitucionalidade, né? Dessa essa sanção que foi aplicada a ela de suspensão dos direitos políticos. Né? O desembargador Zauí, que começou a questionar essa matéria, pelo menos sob o ponto de vista jurídico-constitucional, porque o desembargador Saraiva e a desembargadora, pelo que eu me lembro, obviamente, Mônica Nobre, tem muitas vezes em face da conduta do agente e as consequências dessa conduta deixado de aplicar a suspensão dos direitos políticos. E nós temos adotado o desembargador e agora eu, né, a tese que tira a eficácia daquela norma constitucional em função de uma convenção de direitos humanos, interamericana de direitos humanos. Como foi feito no caso da prisão civil por parte do Supremo Tribunal Federal. Né? É a mesma situação, se encaixa perfeitamente, né? Para não se, se... Claro que é um procedimento que o Supremo adotou juridicamente meio contestável, porque tirar os efeitos da norma constitucional, ele fez isso porque ele não poderia dizer que a convenção teria um status superior à própria Constituição. Ele não poderia dizer isso porque não é a tese que se adota no Supremo Tribunal Federal. Mas a verdade é que os tratados de direitos humanos estão... Ele é superior à lei, ele pode ter a qualidade de emenda constitucional, mas ele não teria força para ter um status superior à Constituição, que não faria... Teria, aí a soberania estaria ameaçada, né, em relação à rigidez da Constituição dentro dos parâmetros em que ela tem que ser seguida, que foi aprovada dentro... de uma constituinte. Né? Eu não considero relevante o argumento de que não haveria recurso para isso, porque nulidade não depende necessariamente de um recurso. Né? Dentro do Código de Processo Civil, e se tiver que presumir, eu presumo um prejuízo, sobretudo quando alguém é condenado. Se ela não tivesse sido condenada, ninguém ia reclamar a respeito disso. Mas tem um prejuízo porque não foi publicada. Se o legislador entendeu que tem que ser publicada, e deveria ser publicada, obviamente tem um sentido preciso na lei de garantia do devido processo legal. E com essas considerações, eu acompanho o seu relator.
Pois é. Na ampliação... Com o voto do desembargador Mayra Maia.
Senhor presidente, boa tarde. Boa. A pessoa de Vossa Excelência cumprimenta todos os meus eminentes colegas. Gostaria de cumprimentar o eminente relator pelo voto apresentado, assim como o desembargador Carlos Delgado, que defendeu aqui a questão da sua tese. Me parece que o ponto fulcral aqui também reside basicamente no princípio do contraditório da ampla defesa, que ambos têm sede constitucional. Nós sabemos, mas tanto o eminente relator como o eminente desembargador Carlos Delgado deixaram muito claro que aqui, em caso, foi feita a citação pessoal da ré. Ela foi citada. Com a citação, se efetiva, se concretiza o princípio constitucional previsto, oportunizando a parte apresentar sua defesa e fazer a prova que assim lhe aprouver no âmbito do conceito do contraditório e da ampla defesa. Regularmente citada, ela optou por permanecer inerte. As causas não interessam, mas a conduta que ela adotou foi a inércia. Não vou constituir advogado, não vou oferecer defesa. A esta situação, que é uma situação prevista pela norma jurídica, como já foi aqui destacado, caracteriza a revelia. E a própria lei prevê os efeitos da revelia. Não é o juiz que define quais são os efeitos da revelia, mas a própria lei assim o prevê. A nossa lei de introdução ao Código, que era antiga ao Código Civil hoje, mudou a denominação, é Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, prevê que ninguém poderá deixar de aplicar a lei ou alegar ignorância em relação aos seus efeitos. Então, uma vez publicada a lei e o Código de Processo Civil, é muito claro em relação a isso, a partir do momento em que a pessoa, no âmbito do exercício da sua autonomia privada, resolve não constituir advogado, não oferecer defesa, ela tem os ônus decorrentes dessa conduta. Aqui em caso, como foi posto, foi tão somente declarado uma situação que já era prevista na lei. A lei prevê, olha, citado não ofereceu defesa, as consequências são essas. Se tivesse sido citado por edital, o réu revel citado por edital, o legislador prevê uma garantia da nomeação de um defensor do ativo. Aqui, no caso, isso não acontece porque está dentro
da facultatividade daquele que é citado, que sabe que contra si tem uma ação, sabe que contra si tem uma ação da gravidade de uma improbidade, opta por permanecer silente. Então, nessa situação, não se pode dizer que ela não teve consciência da sua conduta. A declaração não influiu na constituição de nenhum novo efeito jurídico, além daqueles previstos por lei, que presume-se de todos conhecidos nos termos da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Portanto, é uma consequência natural da aplicação de um dispositivo legal. Me parece que aqui, em caso, como destacado no douto voto divergente, todas as outras decisões foram publicadas. E o réu revel pode ingressar no processo em qualquer fase. Se ela tivesse querido fazer prova, quando foi publicado e quando foram publicadas as decisões para produção de prova, ela poderia ter feito. Se ela quisesse ter recorrido da sentença, quando foi publicada a sentença, ela poderia ter feito. No entanto, ela não fez. E agora, como vem destacado num dos fundamentos do voto do eminente desembargador Carlos Delgado, que eu li, alega-se a própria torpeza em benefício próprio.
Vossa Excelência me permite uma parte?
Pois não.
Concordo com tudo aquilo que Vossa Excelência vem discorrendo, mas temos que considerar uma coisa que eu acho que é muito importante. Não se trata de uma opção da parte contestar ou não.
É uma opção dela. É uma opção dela, sim. O réu tem a faculdade de contestar, ele não é obrigado a contestar.
Mas eu posso concluir?
Pode.
Porque temos que considerar o seguinte. De repente, ela contestou. A parte pode ter contestado. E o juiz entende, não no caso concreto, evidentemente, o juiz entende que não, foi fora do prazo a contestação. Não, mas eu contestei dentro do prazo. Porque eu cheguei até a ouvir aqui com o ministro desembargador Carlos Delgado que essa decisão ela não seria nem agravável. Seria um despacho, talvez. Eu acho que não, é uma decisão e ela é recorrível. Porque é importante se publicar a decisão que se reconhece a revelia? Porque nesse momento é a única oportunidade que a parte vai ter, uma vez devidamente intimada, de chegar e falar, não, eu contestei, está aqui, e contestei dentro do prazo. Se sim entender que não é o caso de publicar que houve o decreto de revelia, como é que ela vai poder se insurgir e provar, eventualmente, citando aqui um exemplo, que é muito comum acontecer no processo. Não, eu contestei. Está aqui ó, a minha contestação.
Perfeito.
Por isso que é importante dar publicidade a esse ato em que se decreta a revelia.
Eu entendi o ponto de vista de Vossa Excelência, mas também, quando se exige, e o Código de Processo Civil exige, no caso, que seja reconhecido o prejuízo do ato para que a ele seja declarada a nulidade, esse prejuízo não se dá em abstrato, ele se dá em concreto. Ele se dá dentro dos autos. Se tivesse feito a contestação, apresentado uma contestação a destempo...
Quando que ela poderia apresentar isso? Não mais.
Não, quando foi citado. Ela foi citada, ela poderia.
Sim, senão eu digo o seguinte...
É uma faculdade, a partir do momento que decorreu o prazo, ela... Não. A contestação seria intempestiva?
Não apresentar a contestação. Quando ela toma ciência, olha, você sofreu da crença da revelia. Não, mas eu não sou revel, eu contestei, está aqui a petição, está aqui o protocolo.
Não ocorreu esse caso.
O momento que existe é ela, quando intimada do reconhecimento da revelia pelo juízo, apresenta a contestação tempestiva. Aqui no caso, olha, é uma situação tão assim, não sei... Eu não vou entrar aqui nos autos para ver, mas no caso aqui, isso pode ter até acontecido.
Bom, se aconteceu, não consta...
Ela não vai poder chegar lá nas delegações finais. Né?
Desembargador...
Porque nem instrução houve, né? O processo foi julgado. Desembargador, né?
Eu respeito, eu estou entendendo o seu ponto de vista, eu respeito o seu ponto de vista, só que a gente tem que decidir com base num caso concreto. Aqui não houve contestação. Não se discutiu, não se discutiu questão de tempestividade. A ela
de provar, eventualmente, que contestou e dentro do prazo. Daí a importância.
Mas, desembargador, não existe o ônus da prova negativa. A prova já está feita, foi certificado nos autos que ela não contestou. A partir do momento que tem uma certidão nos autos que ela não contestou, que é o que tem nos autos, tem essa certidão, por isso que foi declarada a revelia.
Isso ninguém está negando aqui.
Então ninguém vai fazer prova de contestação.
O que eu
estou
querendo aqui da importância era para a publicidade desse ato em que o juízo reconhece a revelia. Isso é importante. É importante dar conhecimento para a parte, porque, de repente, a parte pode ter contestado, sim. Não sei se é o caso aqui. Pode ter contestado e chegar, não.
Bom,
vou recorrer dessa decisão e vou juntar no recurso as provas de que eu contestei e dentro do prazo. Porque eu cheguei até a ouvir aqui que essa decisão, em princípio, seria irrecorrível.
Bom, me parece que não houve isso, porque nem a advogada alegou, não há nenhuma contestação. Pelo contrário, é uma prova documental.
Não, mas nem sabemos, porque ela não teve oportunidade. Porque me parece que...
Não, ela não contestou. Ela teve. Ela foi citada.
Ela foi citada.
Se ela foi
ela
citada.
Teve a oportunidade
ela
de contestar.
Teve oportunidade e não contestou. Tem uma certidão nos autos que ela não contestou.
Perdão, excelências. Ela nem contestou, verdade. Em princípio é isso mesmo. Mas, em tese, e ela pode ter contestado. Quantas vezes em processos as partes sofreram o efeito da revelia e contestaram?
Bom.
E recorreram disso.
No processo,
isso
a gente,
é uma rotina processual.
Não, no processo, a gente julga o caso concreto. Estou julgando então, este caso aqui.
Esse caso aqui, aconteceu que ela sofreu efeito da revelia, não se fez instrução, ela foi...
Mas não se faz instrução para efeito de revelia, se faz instrução para prova de fato
condenada e
descrito
acabou.
Na inicial. Não se faz instrução para fins de revelia. Os efeitos da revelia estão previstos na lei.
Sim.
Tem um documento em que... Ela não contestou.
Mas não estamos continuando com os efeitos da revelia.
Sei que não é uma coisa, mas sim, só para fechar...
Gostaria de concluir o voto.
Tá bem.
Porque o meu raciocínio perfeito. Já está quase concluído.
Perfeito,
eu agradeço
perfeito.
A parte do desembargador Marcelo Saraiva, mas aqui, no caso, a prova é de que ela não contestou. Não tem nenhuma prova a produzir em relação a isso. Então, com a máxima, venha ao eminente relator... Me parece que aqui o fato de não ter sido publicado a declaração da revelia, cujos efeitos estão previstos em lei, não causa um prejuízo aqui ao processo, de modo a se reconhecer a sua nulidade. E aqui, fazendo gancho com o raciocínio do desembargador Rubens Calixto, aqui, em caso, o que nós temos também que... privilegiar, é a própria tutela da jurisdição que foi prestada aqui. Não há nenhuma mácula à tutela da jurisdição que foi prestada, aos princípios processuais que foram assegurados. Ela não contestou porque não quis. A opção é dela. Foi dela. Então, nesse aspecto... Deixa eu concluir, por favor, desembargador. E aí... Em relação a esse aspecto, o pedido da máxima vênia, eu acompanho, fazendo o coro aqui, aos fundamentos apresentados pelo desembargador Carlos Delgado, com a máxima vênia do eminente relator e dos meus eminentes colegas que também souberam defender as suas posições.
Doutor André?
Desembargador, ele primeiro... Zauí,
o doutor Zauí queria...
Era só uma questão, Acho importante essas discussões de cunho processual. Nós estamos a discutir aqui a violação de um dispositivo, que é o 356. 346 do Código de Processo Civil. E o que, que diz textualmente aqui? Que essa é uma questão da legalidade, o LINDB, né? Agora a nossa lei de introdução 9, enfim, respeitar a lei. O que, que diz a lei aqui? 346. Influência dos prazos contra o revel que não tenha constituído advogado nos autos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Quer dizer, é requisito formal não publicar o ato. não publicado o ato, nós temos admitir que houve um vício. É só isso, é só essa questão, porque se
eu
fala muito...
Lendo, eu li também o artigo e me chama a atenção o início dele, que se dá aqui, claro, os prazos contra o Revel fluirão da data da publicação. Se não houve publicação, não correu nenhum prazo contra o Revel. Nenhum prazo. Veja bem, ó, do ponto de vista lógico, o processo para ele, todas as outras fases, contestação, audiências, oitiva de testemunhas, alegações, nada correu para ele ainda. Está tudo em aberto para ele aqui. Foi o legislador que criou. É explícito, fala os prazos fluirão da data da publicação do ato desse... Então, se não houve publicação, não fluíram. Não, não fluíram. É. O processo para ele não é inexistente para ele, não fluiu o prazo para ele fazer nada.
Então não teria nem transitado em julgado, não caberia nem rescisório.
Vê bem, seria um problema até de inexistência. É. Mas por isso a importância de obediência a esse dispositivo e o devido processo legal aí se impõe.
Porque partimos do pressuposto que ela não contestou, porque não quis e pronto, e acabou. Mas a verdade é que não foi oportunizada a parte... demonstrar que, eventualmente, pode ter contestado, sim, e dentro do prazo. Isso seria a partir do momento que ela fosse devidamente intimada do decreto.
Se ela apresentasse a contestação dela.
Porque quando, ela
quando
poderia
estava concluso para a sentença, ele estaria no prazo, porque o prazo para ela não correu a partir do momento que não houve a publicação daquele despacho, decisão que se queira rotular. Não tem prazo correndo contra ela até hoje.
Exatamente. E se não se deu publicidade do decreto da revelia para parte, quando que ela poderia eventualmente provar que contestou e dentro do prazo? Nunca. Não podemos assim presumir, não contestou, contestou, pronto, acabou. E ela pode ter contestado, sim. Acontece. Puxa, o cartório falha. Né? O processo eletrônico é mais difícil.
Né? Agora é.
A gente verifica de plano, né?
Doutor Delgado deseja...
Senhor presidente...
Pois não.
Juro, uma última manifestação.
Fica à vontade.
Nós estamos estudando o artigo 346 e buscando a aplicação dele sem interpretá-lo sistematicamente com o 282, parágrafo 1º, que exige a demonstração de prejuízo. Não tem prejuízo presumido, né? Eu preciso demonstrar que eu sofri prejuízo. Ela foi citada... não apresentou contestação e a lei garante a ela a possibilidade de entrar no processo em qualquer momento, até mesmo para alegar uma eventual nulidade de citação. Né? Então, eu acho que nós estamos postulando pela aplicação do artigo 346 como se o código não tratasse em nenhum outro momento de nulidades no processo. A interpretação tem que ser sistemática. Porque um artigo entra em conflito com o outro.
Eu acho que se deve ter cuidado quando se fala em princípio da sistematicidade, quando há em jogo o devido processo legal e que o processo culmina com uma sanção que envolve a probidade do cidadão. Não é a mesma coisa que o estrito senso do processo civil. Aí está muito mais parecido com o processo penal, que se pode levar alguém à perda da liberdade. Essas nulidades, obviamente, atingem, no caso do processo penal, a liberdade do cidadão. E aí o problema, nesse processo de improbidade, a honestidade. O Estado declara, essa senhora está com uma declaração estatal dizendo que ela é uma pessoa desonesta. Esqueça toda a prova que foi produzida, porque por causa dessa formalidade não ocorreu. Esqueça. Eu não quero saber se houve prova, não houve. Ela não estava no processo, não teve oportunidade depois disso. Não me interessa. Né? A pior coisa que pode existir num Estado democrático é que as pessoas venham a ser condenadas, seja numa sanção de probidade, ou seja, num processo penal, a revelia. É. Bom, desculpe.
Não, tá certo. Bom, discussão. Bem, doutor Neri Júnior, como vota a Vossa Excelência, por favor?
E ainda preciso votar, hein, presidente?
Precisa.
E
não escapa.
Pois é. Então, são brilhantes os posicionamentos aí. Foi uma aula e tanto hoje, né? Vereador Delgado, vereador Mairan. Eu me inclino, presidente, quando vejo essas situações assim, ornitorrincólogas, como é a análise até da natureza do processo, né? Em que há uma dúvida atroz, severa, sobre a origem do conceito jurídico, eu gosto do sentimento expresso pelo desembargador André Navarrete, quando ele fala, olha, quando a questão diz com fundamentos, né, do direito individual, da garantia, na dúvida é melhor reconhecer eventualmente uma nulidade e refazer o ato do que simplesmente vencê-lo, a despeito da qualidade e reconhecida inteligência dos argumentos trazidos pelos nossos ilustres colegas, me parece que restaram vencidos. Eu acompanho o bom voto do nosso relator, presidente.
Pois não, doutor Neri, acompanha o eminente relator. Doutora Consuelo, como vota a Vossa Excelência?
Aproveito para cumprimentar a todos. Foram bem expostos os dois lados, os posicionamentos aqui defendidos. Eu vou ficar mais confortável acompanhando o senhor relator também. Observo que a ação de improbidade é realmente aplicar sanções, né? Então, neste caso, mais do que nunca, eu acho relevante observar o 346. Por isso, estou acompanhando o senhor relator, pedindo vênia aos demais que apresentaram argumentos muito importantes.
Pois não. Doutora Consuelo, acompanha o senhor relator. Desembargadora Marisa Santos. E Vossa Excelência?
Eu cumprimento a todos e todas, mas eu estou surpresa que a gente vem para a sessão, não imagina que acho que tudo vai ser simples, né? E acaba se deparando com uma discussão tão rica como essa.
Tempo do Delgado.
Eu cumprimento os dois lados, quem votou com o eminente relator e quem votou com a divergência, porque foi feito um debate assim, muito sério mesmo. Então, para mim, isso não é uma brincadeira, é muito sério. E dentro dessa seriedade, eu peço licença para acompanhar a divergência.
Pois é. Doutora Marisa, com a divergência. Bem, então, neste feito, o resultado é o seguinte. A segunda sessão, por maioria, julgou procedente a ação rescisória nos exatos termos do voto do senhor relator. Foi acompanhado pelos colegas Souza Ribeiro, Wilson Zawi, Adriana Pilege, Gisele França, Rubens Calisto, Ricardo China, André Nabarrete, Neri Júnior, Consuelo Yoshida. Vencida. Colegas. Carlos Delgado, que inaugurou a divergência, Maíra Maia e Marisa Santos. E o nosso desembargador Marcelo Saraiva fica premiado com a lavratura do acordo. Esse é o resultado do julgamento. Também aproveito para cumprimentar todos os colegas, né, pelas manifestações apresentadas aqui. De fato, enriquece o debate. A gente presta atenção nas palavras de todos. É muito importante. Então, todos e todas de parabéns. Bem,
muito obrigada, excelente.
Boa tarde, doutora. Fique bem.
Só uma palavrinha. Eu gostaria de agradecer pela atenção da turma. Enquanto advogada, é sempre uma honra quando a gente traz um assunto que é tão bem debatido. Então, eu queria agradecer pelo eminente relator, pelo voto, e também pelo desembargador Carlos Delgado por ter instaurado essa divergência que foi tão rica. Mas eu queria destacar principalmente aqui o voto do desembargador André Nabarrete, que deu uma aula sobre as peculiaridades da improbidade e o direito internacional, mencionando a Convenção Americana, que é a minha temática, estudo. Então, enquanto advogada e pesquisadora, eu fiquei muito feliz de ter uma análise tão completa do meu caso. Eu queria só agradecer pela atenção de vocês e desejar um excelente dia de trabalho a todos.
Muito obrigado. A senhora é muito simpática, será muito bem-vinda aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Bem, eminentes colegas, não há mais assuntos pautados, mas eu queria rapidamente, sem tomar o tempo dos colegas, levantar aqui uma questão. Já conversei com alguns dentre nós a esse respeito, mas acho que não deu tempo de falar com todo mundo antes da sessão. É coisa jurídica. É o seguinte, nós temos hoje 3 itens da relatoria do nosso desembargador Rubens Calixto. 26, 28 e 40, se eu não estou me enganado. São 3 conflitos de competência sobre aquele tema. Quem deve julgar as ações em que uma faculdade privada, que é a Justiça Federal, ninguém mais discute, súmula 15, desde o antigo Tribunal Federal de Recursos, quando essa faculdade é morosa, é omissa na apresentação do diploma do curso superior e, eventualmente, quando a parte cumula um pedido de indenização que não excede 60 salários mínimos. O doutor Rubens está trazendo aqui 3 casos do que eu vi até hoje de manhã. Todo mundo vota com ele, portanto é unânime. Eu fui fazer uma pesquisa de jurisprudência, já conversei com o nosso desembargador André Nabarrete, decano do tribunal e da sessão. Agora ele está bravo comigo porque ele não gosta de decano. Mas o doutor Nabarrete trouxe no dia 11 de outubro do ano passado o conflito de competência 5.001.337 nesse tom. E a doutora Gisele, no dia 6 de dezembro de 23, o conflito de competência 5028.604, no mesmo tom. Então, eu queria propor aos colegas, claro, só a propositura, eu não tenho nenhuma capacidade impositiva aqui, zero. Então, é uma propositura para os colegas. Porque nós estamos vivendo um tempo em que existe uma necessidade de um apressamento de certos julgamentos, né? Temos que apressar julgamentos. Uma das formas, né, de apressar, obviamente, está no código, né, seriam súmulas. O nosso tribunal tem algumas súmulas, né? Na minha modestésima opinião, eu acho que poderia ter muito mais, porque nós temos assuntos aqui que ninguém diverge. No órgão especial, aquela questão da Nestlé, junta, numa só. Isso aí não tem mais sentido, né? É tudo unânime. Aqui, a segunda sessão tem jurisprudência unânime há muitos anos. A primeira tem, né? O crime é mais difícil, né? A terceira tem. Quem já andou pela terceira sabe disso, doutora Marisa, tantos anos. Então, colegas, eu queria fazer uma proposta. Pode ser aceita ou não, e não é para resolver hoje. Conversei com o doutor Nabarrete a esse respeito, que é sempre preocupado com essas questões de permitir a reflexão. Talvez fosse o caso de nós usarmos essa situação para talvez inaugurar um costume, não vou falar um hábito, né? De nós resolvermos de um modo mais prático, né? Para favorecer os gabinetes, para favorecer a própria sessão, né? E aqui nós temos um assunto em que a sessão é unânime, né? Nós nem vamos cogitar de maioria. Qual maioria? Deu maioria? Não deu maioria? Todo mundo pensa igual, né? Então, alguém pode falar, bom, mas se todo mundo pensa igual, nós não precisamos de súmula, basta aplicar o código e já decidir monocraticamente. Pode ser, né? Mas amanhã a sessão muda. Pode ser um sinal para outras sessões, né? Estou conversando, inclusive, que já conversei aqui, conversei com outras sessões. Eu acho que, não queria nem voltar no assunto, mas já que nós estamos nele, aquela ideia de fazer algumas enunciados de jurisprudência dominante, sabe? É uma forma da gente ajudar os colegas que possam estar com alguma dificuldade hoje, porque no futuro nós estaremos com a mesma dificuldade. Nós não vamos terminar essa situação numa vez só. Então, nós temos que pensar hoje e no amanhã. Era uma ideia que eu tive, já passei para alguns colegas aqui, tenho trabalhado na primeira sessão com eles, com os colegas da terceira, da gente pensar uns enunciados. Quem é mais antigo, né? E é só o meu caso, lembra do antigo TAC, que sobreviveu décadas porque eles tiveram essa ideia de ter os enunciados de jurisprudência dominante do TAC. O TJ tem hoje, mas são entendimento administrativo como o STJ. Nós temos inúmeros assuntos em que nós comungamos de modo uniforme ou majoritário. É claro que ninguém é obrigado a se petrificar, marmorizar, né? Amanhã pensa diferente e a própria sistemática da súmula, os colegas, quase todos aqui que já passaram pela Comissão de Jurisprudência, sabem, né? Dr. Zawi teve lá recentemente, eu acredito. Não sei se tem alguém aqui que é da comissão, né? Existe um caminho para voltar atrás. Tem retorno, né? Mas hoje, por exemplo, nós estamos precisando de um mecanismo de agilização de trabalho. Isso eu falo nas turmas e já chegou nas sessões. Nós temos um acervo criminal, isso não é segredo, né? Porque tudo aqui é público, pela graça de Deus, né? Nós temos um acervo de processos que têm que ser levados à sessão criminal, de revisões criminais, embargos infringentes e de nulidade, muito grande, que nós não poderemos não conseguir exaurir em 180 dias, gente. São poucas sessões presenciais hoje. Mais de 67 revisões criminais e etc. em 180 dias, não há quem cuide disso. Então, nós vamos ter que pensar num mecanismo que ajude os colegas, mas isso é tarefa minha com eles. Aqui, o que eu pondero aos colegas, ponderação somente, é que a gente pense nesses mecanismos, sabe? Para hoje e para o futuro. Então, terminando, porque eu não quero também cansar todos, eu pensei nessa ideia, né? Nós podemos aqui, temos uma matéria que é peculiar a nós não precisamos mandar para algo especial, né? E se nós resolvermos, os senhores resolverem, né? Levar isso adiante numa próxima sessão presencial, né? Conversei aí com o doutor Nabarrete, num sentido de, obviamente, que alguém vai ter uma ideia melhor e fazer uma redação melhor. Mas no sentido de considerar, por exemplo, aspas, né? E é só uma sugestão. Que seria competente para processar e julgar a ação que visa apenas a expedição de diploma de curso superior oferecido por uma instituição privada de ensino que se encontra em mora, o que ocorre mesmo quando haja pedido cumulado de indenização por dano moral, cujo valor não supera 60 salários mínimos. Então, seria o juizado, como nós temos decidido. Seria uma sugestão de um texto, né? Eu gostaria que os colegas, se possível, se manifestassem, de modo simpático ou não, não importa, a respeito dessa ideia. E se ela se inclinasse pela simpatia, nós continuaríamos a discutir isso na próxima sessão presencial. Porque aí, a gente aprovando a súmula, a gente já manda, na forma do artigo 105 do regimento, uma súmula.
Súmula?
Súmula.
É, senhor presidente.
Pois não.
Eu gostaria de aderir a essa sugestão de Vossa Excelência, elogiando que isso é uma tendência aí de tomar um caminho acompanhando a modernidade, né? A modernidade da teoria dos precedentes, justiça dos precedentes. O Supremo Tribunal Federal, STJ, tem editado súmulas de jurisprudência, repetitivos, repercussão geral, justamente que é para orientar a todo o judiciário nos julgamentos. e nós podemos fazer isso naquilo que seja da nossa competência. O que tem acontecido, como nesses casos aqui, nós temos julgado reiteradamente a mesma matéria. Eu tenho até optado por julgar esses casos por monocrática, para ser um pouquinho mais rápido, porque nós temos inúmeros precedentes sobre isso.
Eu também.
Mas concordo que a edição de alguma súmula pode ser muito mais eficaz com relação à publicidade e todos os juízos também, de primeira instância, acompanhar esse entendimento da turma do tribunal.
Eu pensei nisso também, porque todos nós estamos aqui há muitos anos, né? Sobretudo o desembargador Navarrete, doutor Mairan, que vieram antes do que mim, doutora Consuelo também, mas a gente tem visto que as coisas aqui estão se repetindo. A gente não quer engessar a inteligência, não quer impedir o debate, prova disso que aconteceu aqui. Só que tem coisas que já estão sedimentadas. E nós estamos aí com o que eu apelidei de acervo tardio, né? Que não é culpa de ninguém, é culpa de um sistema, né? Que a gente não inventou, recebeu. E se vocês, vossas excelências, olharem dentro do chamado acervo tardio, né? Tem coisa lá, adicional de frete da Marinha Mercante. Como é possível existir essa discussão ainda? E tem. Nós estamos aqui na rescisória do tema 69. É culpa nossa? Não é. Ah, mas é culpa da parte? Não. A parte defende o interesse dela. Nós estamos aqui para resolver. Mas nós temos que dar uma solução para a parte, mas também nós temos que preservar a jurisdição. Né? Ninguém, todo mundo aqui trabalha sol a sol. Só que todo mundo sabe, judicar é enxugar gelo. Não existe zerar. Né? Eu comentava outro dia a respeito da vice, doutor Rubens Calisto, outros colegas, que doutora Marisa, eu estava feliz. Porque nós estávamos na vice com 42 processos, doutor Zawi, que a gente liquida relativamente fácil, do crime, e 178 processos da Previdência, que também não demora muito. Hoje, eu tenho 496 da Previdência e 103 do crime, e aquele acervo antigo já foi liquidado. Eu estou falando aquilo que o doutor Navarrete, que o doutor Mairã Maia, que a doutora Consuelo também fizeram. Enxugaram gelo. Enxuga gelo com esponja. E sempre fica aquele resíduo. Não tem milagre, gente. Sabe? Do jeito que entra, sai bastante, mas entra mais. A gente passa isso lá. Ah, vai entregar a vice zerada? Não. Já me perguntaram isso. Você vai me entregar a vice zerada? Eu falei, não. Existe isso.
Vai entrar no,
né,
último dia da sua
vice, então. Então, aqui é todo mundo. Todo mundo está passando por isso aqui. Então, perdão, até eu falei mais, doutor Zawi, do que eu pretendia. Ô, doutor Neri, esqueci, o doutor Neri está aí. O doutor Neri também enxugou gelo. Né? Doutor Neri, desculpe, doutor Neri, perdão. É que eu olhei só os colegas que estavam aqui presencialmente.
Eu ia brincar com Vossa Excelência, apenas falar assim, olha, mas quem sabe se concorrer a uma recondução na vice-presidência tão bem feita, quem sabe...
Não pode.
Posso zerar para daqui dois anos.
Não pode, vou preso. Né? Não, doutor Neri, me perdoe ter omitido involuntariamente o nome de Vossa Excelência. Aqui a nossa sessão é feliz porque... tem presidente, vice-presidente, corregedor, todo mundo está aqui. Então, todos podem dar esse testemunho, né? E não tem como enxugar gelo. Então, é a proposta que eu faço, sabe? Os colegas fizerem... Pois não, doutor?
Se Vossa Excelência me sugere, eu acho que Vossa Excelência que conduz e preside a sessão poderia fazer, elencar algumas matérias em que a gente já pudesse simular e propor para as matérias a redação das súmulas, encaminhar isso para os gabinetes, a gente conversa sobre eventual ajuste, quando vier para cá já vem para aprovar tudo. E aí a gente trabalha a ideia de uma forma mais objetiva, se me permite a sugestão.
Sim, pode, não tem problema. Só que eu vou precisar da, da concorrência de todos e todas, né? Porque eu me lembro de muita coisa aqui da segunda sessão, nós ficamos muitos anos aqui, mas os senhores têm a mente mais fresca do que a minha. Pode ter, doutora Adriana tem pensado bastante coisa, a doutora Marisa tem pensado bastante coisa. Então, se puderem, né? Depois nós conversamos bastante a esse respeito, trazemos algum tema, o doutor Mairan também, né? Todos, enfim, que possam trazer essa colaboração para nós fazermos aí um apanhado que seja útil, algumas sumas, porque gostemos ou não é o caminho, gente. Nós estamos vendo isso acontecer, né? Agora, se alguém quiser se manifestar, de modo contrário, o que eu trouxe aqui foi sugestão, só isso. Podemos começar pensando nessa? Mas turmas, lá na sexta, tinha bastante coisa naquele tempo. Que a gente, na quarta também, tinha muita coisa. A terceira eu não participava de 942 lá, mas lembra, doutor Nabaeri? Nós tínhamos umas coisas lá na...
Sempre tem, né?
Sempre tem coisas parecidas. Coisas que se repetem, né?
Pode ser transformadas em assim,
né? É. Isso aí. E quem sabe a gente abre uma luz para o tribunal, para outros recantos também, né? Quem quiser conversar com isso, eu estou lá, por favor, peço que colaborem dessa forma. Mas se nós pudermos, doutor Mairan, se concorda, podemos começar com essa aqui,
claro,
para dar uma luz. Podemos fazer assim? Vocês querem pensar nisso na próxima presencial? A gente volta a conversar, doutor André, pode ser? Eu
concordo.
Podemos?
Sim.
Então tá bom. Então agradeço muito toda a colaboração. E com relação a todos os demais feitos, os colegas estão ratificando os votos, né?
Sim.
Então a secretaria lançará os resultados oportunamente para publicação. Eu agradeço muito, foi sempre uma alegria estar aqui com todos os colegas de volta na nossa sessão, matando a saudade. Então, muito obrigado, doutor Mairan, sempre colaborando todos aqui, muito obrigado. E até a próxima, doutora. Muito obrigado pela sua presença. Leve o nosso cumprimento ao Ministério. Obrigado, senhores funcionários, de um modo geral. Boa tarde.
Boa tarde. Bom trabalho a todos.
Então, tchau, pessoal.
Tchau.
Curta hoje.
Eu levo esse.
Tá estragadinho, já. O pessoal hoje pegar muito aí, ó. Entende depois que
o programa. Vou dar essa aqui. Coração. Tem um